E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. E vamos às notícias. Uma brecha de segurança criou um vazamento de dados de mais de 28 mil candidatos do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, ou PROAC. Divulgada pelo site Congresso em Foco, a vulnerabilidade localizada no site do programa permitiu acesso a dados como fotocópias de documentos como RGs e CPFs, comprovante de endereços e telefones, além das propostas apresentadas entre 2015 e 2018. Para fazer parte do PROAC, considerado um dos melhores mecanismos de incentivo à cultura do Brasil, os candidatos devem enviar seus documentos e os projetos ao sistema do programa, que salva esses dados com um número identificador. E é aí que está a falha. De acordo com o Congresso em Foco, cada candidato tem dois identificadores, formados por uma ordem sequencial e previsível, que permite que o link de download seja reconhecido e os arquivos baixados da plataforma. Ou seja, mudando a sequência, é possível acessar os dados dos quase 30 mil inscritos. No total, são mais de 56 mil links ativos. Procurada desde a última segunda-feira, a Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo se pronunciou apenas na noite desta quinta-feira, após a publicação da reportagem. Em nota, o órgão atribuiu o erro técnico à gestão anterior, informou que abriu uma sindicância para apurar o episódio. O acesso aos dados por meio da falha também já teria sido bloqueado. Bidirectional Encoder Representations for Transformers, ou simplesmente BERT. Esse é o nome de uma nova linguagem criada pelo Google que mudará a forma como realizamos buscas no mecanismo de pesquisa da empresa. Isso porque essa nova tecnologia passa a levar em conta outros fatores para entregar os resultados. Para entender melhor como a tecnologia funciona, vamos usar um exemplo prático. Vamos supor que alguém procure pela frase pegar remédio com prescrição para outra pessoa. É bem provável que o usuário queira saber se há problemas em comprar um medicamento prescrito sem a necessidade da presença do paciente, correto? Pois bem, atualmente, a plataforma utiliza processamento de linguagem natural, ou seja, nessa busca, vai escolher palavras-chave como remédio e prescrição, ignorando todo o contexto da dúvida. Assim, as respostas serão sobre como fazer um pedido ou quais remédios exigem prescrição. Com BERT, a sequência das palavras, incluindo as não-chaves, seriam levadas em conta. Assim, o Google teria a capacidade de entender que o usuário quer saber se é possível pegar o remédio para outra pessoa e, a partir daí, dar uma resposta mais adequada à pesquisa. Legal, né? Até o momento, o sistema está em fase de testes, apenas em inglês e nos Estados Unidos. A mudança impactará também outros produtos da empresa, como o YouTube e o Google Maps. Mas não há uma data para que ele seja implementado definitivamente mundo afora. Se em setembro a Netflix liberou o teaser anunciando a quarta temporada de Stranger Things, deixando todo mundo ansioso, uma informação vazada na internet afora pode acalmar os fãs. Isso porque ela traz o cronograma das gravações dos próximos episódios da atração e a lista de capítulos. Segundo o site TV Line, as filmagens da quarta temporada começariam em janeiro e terminariam em agosto de 2020. Dado o trabalho de pós-produção envolvido em um programa desse porte, isso significa que a nova temporada será lançada em 2021. Além disso, ela terá os mesmos 8 episódios das temporadas anteriores. De qualquer forma, a pergunta que fica é: o xerife Hopper está vivo? Só vamos saber isso, muito provavelmente, em 2021. O negócio é aguardar. A Microsoft lançou mais uma atualização cumulativa do Windows 10 para tentar solucionar vários problemas que apareceram no update de maio deste ano. E parece que, dessa vez, ela conseguiu. A atualização leva o código KB4522355 e já está disponível tanto no site da empresa quanto na aba de updates do Windows. O patch corrigiu, por exemplo, um problema que desativava a barra do menu iniciar, a de buscas do assistente pessoal Cortana e os ícones da barra de tarefa do sistema operacional. Um problema que impedia a utilização de VPNs no sistema também foi solucionado. Outros bugs que criavam telas travadas ou pretas no momento de iniciar uma sessão do Windows também foram corrigidos. O update também corrigiu problemas menores, como o alto uso de consumo de CPU no gestor de tarefas, protocolo de controle remoto e com aplicativos de fotos. Com essa atualização, a expectativa é de que a Microsoft não solte tantos updates nos próximos meses como tem feito nos últimos tempos. E se você ainda não baixou essa atualização, basta digitar Windows Update na barra de buscas do sistema e clicar em Verificar se há atualizações. E E a Apple começou a vender nesta sexta-feira a quinta geração do Apple Watch, também conhecido como Apple Watch Series 5. E como em outras ocasiões, o preço do wearable não é dos mais convidativos. Pelo valor de R$ 3.999, você leva para casa o modelo mais básico do novo smartwatch. E se você achou caro, tenha calma. As versões mais trabalhadas e edições especiais podem chegar a custar módicos R$ 11.999. O smartwatch da Apple chega ao Brasil em duas versões, somente Wi-Fi ou Wi-Fi 4G, com suporte às operadoras Claro e Vivo. A quinta geração do Apple Watch traz os recursos já padronizados da linha desde a geração anterior do aparelho, ou seja, o sistema de mini eletrocardiograma, que pode aferir condições cardíacas irregulares e recomendar uma visita ao hospital, até a detecção de mudança súbita de altura e queda, para conectar-se a serviços de emergência. E aí, preparado para investir? E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. Voltaremos na segunda-feira com mais notícias sobre o mundo da tecnologia. Um bom fim de semana e até lá! Tchau, tchau!